Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O ex-presidente Lula deu ontem uma entrevista ao podcast Podpah. Assunto para Kennedy Alencar.
O PT e o Lula têm uma dificuldade de conviver com a grande imprensa e até há motivos nesse sentido. O Lula foi muito maltratado pela imprensa ao longo do processo da Lava Jato. A maior parte da imprensa tomou partido do Moro contra ele e, ao final, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele tinha razão e o Moro estava errado, tanto que o Moro foi julgado suspeito. O Lula tem investido numa estratégia de comunicação diferente por conta disso. Ele teve naquele podcast do Mano Brown também. Acho importante, sinaliza maior diversidade, fala com setores da sociedade que a grande imprensa também não fala. Acho que é uma estratégia inteligente, ele está pensando também numa estratégia de redes sociais. E o Lula, ele quer ganhar tempo, Diego, porque quando ele fala que ele ainda não é candidato, porque a campanha no Brasil, aquela reforma que o Eduardo Cunha fez, ela começa muito tarde. Quanto mais cedo você assumir uma candidatura, maiores ônus você pode ter em termos de contestação na justiça eleitoral e nem é o tempo de fazer. Todo mundo sabe que o Lula é o candidato e que será o candidato, salvo a um fato maior, enfim, que intervenha nisso daí.
Indignação. Esse é o sentimento de Paulo Evaristo, que desembarcou em São Paulo no último sábado em um voo vindo de Addis Abeba, capital da Etiópia. Isso porque um passageiro desse mesmo voo foi identificado com a variante Ômicron do coronavírus. Mas, no entendimento de Paulo, não houve acompanhamento das autoridades brasileiras. Ele reclama também da companhia aérea. Vamos entender melhor esse assunto? Eu converso agora aqui no UOL News com Paulo Evaristo.
Depois da reportagem do UOL, vieram me procurar. A Vigilância Sanitária de São Bernardo está muito preocupada, fizeram muitos exames comigo e me pediram isolamento. Então, eu estou isolado, sem ver ninguém, trancado num quarto. Mas eu fiz esse isolamento por mim mesmo, antes de qualquer órgão oficial me procurar. Eu cheguei numa companhia aérea que não viu minha temperatura, que não perguntou e não exigiu nenhuma máscara, com pessoas que vieram da África do Sul e de outros lugares da África. Eu estava voluntariando na Tanzânia. Voltei devido a uma alergia, graças a Deus, 2 dias antes de ser bloqueada a minha volta. E agora eu estou aqui, isolado, sem ver ninguém, mas eu fiz esse isolamento por mim mesmo. Será que as 249 pessoas que estavam no meu voo estão isoladas com o meu mesmo? Ou estão rodando por aí, né? Esse é meu medo.
Mesmo com nível de escolaridade igual, pretos e pardos têm renda média mensal menor do que brancos aqui no Brasil. É o que diz a síntese de indicadores sociais de 2020 divulgada hoje pelo IBGE. Para trazer detalhes da pesquisa, eu recebo aqui a analista do Instituto, Bárbara Cobo.
Então você tem, mesmo controlando, a gente pegou o indicador que é rendimento hora, né? Ou seja, você já normaliza isso pela quantidade de horas, né? Tanto que mulheres, homens, brancos e pretos pardos trabalham. E para todos os níveis de escolaridade, a gente vê que brancos, né, em média, recebem mais do que pretos e pardos e homens, em geral, mais do que mulheres. Claro que quando a gente fala nível superior, a gente sabe que o nível superior tem uma heterogeneidade muito grande, né? Então você tem diferentes cursos que podem levar, né, a profissões que remuneram diferenciadamente. A questão é que mesmo para a decisão, né, de ir atrás desses cursos para homens e mulheres e para brancos, pretos ou pardos, também pode trazer um pouco, né, essa carga que a gente fala, né, do racismo estrutural em si, e acabar se direcionando para cursos menos valorizados que outros. Para além do fato, tem todo mundo que hoje é usuário, por exemplo, de transporte, né, como Uber, a gente sabe que muitas vezes a pessoa, inclusive, que tem um nível superior, não está trabalhando em ocupações que exigem nível superior, né? Isso atinge mais, por exemplo, a população preto parda do que a branca.
O governo Bolsonaro pediu autorização do Congresso para a abertura de um crédito especial para que o Ministério da Cidadania possa pagar 2 parcelas de auxílio emergencial para pais solteiros. O valor corresponde a 2,8 bilhões de reais. O objetivo é beneficiar mais de 1 milhão de famílias que são chefiadas apenas por uma pessoa, no caso, homens. A apuração é da colunista Carla Araújo, que indica que a medida atende a uma determinação do próprio Congresso, que derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro. Esse veto previa o pagamento de auxílio em dobro para homens e mulheres chefes de famílias monoparentais, ou seja, que só tem a mãe ou o pai. Nesse período, em julho do ano passado, Bolsonaro havia vetado o pagamento em dobro para pais e decidiu conceder o benefício apenas às famílias chefiadas por mulheres. O ministro da Economia, Paulo Guedes, considerou satisfatório o texto final da PEC dos precatórios, aprovada essa semana no Senado. Em encontro virtual da indústria química, Guedes lamentou que a versão votada trava o pagamento de precatórios da União até 2026. Antes, em versão aprovada na Câmara dos Deputados, estava estabelecido o limite do ano de 2036. O ministro ainda respondeu a críticas de opositores, afirmando que a proposta, na verdade, impede a ameaça de calotes. Segundo Guedes, a PEC cria previsibilidade no orçamento anual para os próximos 4 ou 5 anos. O terceiro dia de julgamento dos 4 acusados pelo incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi marcado por gritaria e bate-boca. A confusão ocorreu durante o depoimento do administrador de empresa, Daniel Rodrigues da Silva, que trabalhava na loja que vendeu os artefatos pirotécnicos utilizados dentro da casa noturna. O material foi responsável por causar o incêndio dentro da boate, que vitimou 242 pessoas e feriu outras 636. O bate-boca começou pela interrupção dos advogados do produtor, Luciano Bonilha, que é um dos réus e responsável pela compra do artefato. Eles questionaram se a loja de Daniel havia sido fechada pela Polícia Civil depois da tragédia da boate. E em seguida questionaram se vendia um tipo específico de artifício, chamado Sputnik, avulso, fora da caixa, ou seja, sem as instruções de uso. As perguntas geraram bate-boca e o juiz chamou o intervalo numa tentativa de apaziguar os ânimos. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.